Podem estender suas mãos, como é de nosso feitio, dizendo para o Senhor que assim abençoamos para aquele a quem estendemos nossa mão. O Senhor é nosso privilégio muito grande ouvir-te. Queremos te ouvir. Queremos sempre te ouvir, mais e mais. Fala conosco, Senhor. Fala ao teu servo de novo, aquecendo o seu coração e assim aquecendo o nosso coração também. Estamos aqui, Senhor, para ouvir o que tens a nos dizer. E teu Espírito continue nos quebrantando para não sermos ouvintes esquecidos, mas cumpridores de toda a tua palavra. Repouse sobre teu servo Moacir e sobre a congregação a tua unção. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Aleluia. Eu quero recomendar aos irmãos que escutem o material que está gravado, porque foi feito com bastante tempo, assim, foram 1 hora e 35 minutos, essa palavra que vamos ver hoje de manhã sobre finanças. E hoje, a menos que o Senhor repita, a intenção não é tomarmos tanto tempo assim. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui é a primeira vez que Deus fala no texto bíblico. É claro que Deus não falou só aqui, ele sempre falou. Mas nos registros que temos, a primeira palavra que sai da boca do Senhor é esta: haja luz, houve luz. E depois ele fez separação entre a luz e as trevas. Essa é a sua primeira obra. Hoje, quando vamos falar um pouquinho sobre finanças, eu achei importante de nós entendermos esse princípio que depois se manifestou na vida de Jesus, porque a vida estava nele e a vida é que é a luz dos homens. Interessante que aqui não havia sol, né, ainda, foi criado bem depois. Mas já o Senhor botou luz no planeta e separou. Luz e trevas não podem andar juntos. A luz não tem nada com as trevas e as trevas não suportam a luz, né? Então não andam juntas. Nesse assunto de finanças, de dinheiro, administração financeira, tem muita trevas, né? E graças a Deus que não é na vida de todos. Eu trabalhei numa empresa dentro dessa área financeira por muitos anos e acabei até entendendo um pouco mais do que precisava sobre esse assunto. E quero dizer para vocês que tem muitas trevas. Muitas trevas. A expectativa minha em comunicar aquilo que o Senhor tem colocado no coração é que todos nós possamos temer ao Senhor de tal forma que façamos uma separação bem clara, bem definida na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, mas especificamente hoje nessa questão financeira. Nós vamos colocar algumas questões práticas, não sei se bem aplicadas, mas de qualquer forma o Espírito vai conduzir vocês a aplicarem direitinho, né? A verdade é que nós precisamos buscar essa santidade do Senhor. Sabe que quando se fala de intimidade com Deus, se fala muito de oração, né? E os que muito oram, tem muita intimidade com o Senhor, eles ficam assim diante dele e não querem sair daquela posição, né? Mas só a oração ainda não define intimidade, porque no Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para quem? É para os que o temem, né? E cumprem os seus mandamentos. E que o Senhor traga esse temor no coração de todos nós nesta manhã. Há uma palavra de Jesus em Lucas, em Mateus 13, 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Notem aqui, está falando de semear entre espinhos, que é o que ouve a palavra, porém há tantos cuidados na sua vida. Não pensem que aqui os cuidados do mundo não é o cuidado que o mundo tem com tua vida, viu? Não interpreta dessa maneira, porque o mundo só quer te devorar. Assim que tu não tiver mais nada para ser extraído, então ele joga fora. Mas os nossos cuidados com o mundo, aqui diz a fascinação das riquezas, a palavra sugere uma mente enfeitiçada, né? Dominada, obcecada por riquezas. E diz que a palavra fica infrutífera. Notem que a palavra parece que ela não sai dali de dentro, né? Porém, não produz nada na vida daquela pessoa que está ali sufocada. Um outro texto, a mesma palavra, em Marcos 4, nós vamos ter que ler a mesma palavra em todos os evangelhos, só para entendermos um pouquinho mais. Eu estou introduzindo aqui para nós podermos depois ver aspectos práticos. Marcos 4, 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e aqui acrescenta mais uma palavra que é as demais ambições. E aqui não dá para relacionar as demais ambições, porque essas elas são muito pessoais, né? Tem alguns que ambicionam algumas coisas, outros não. Mas a palavra é clara para nós aqui. Aquilo que atrai nosso coração de tal forma que nos divide com o Senhor. E diz aqui concorrendo com, né? Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. De novo a palavra fica infrutífera. Depois Lucas 8. Alguns de vocês devem lembrar, porque já ministrei esse texto aqui uma vez, quando eu falei sobre toda a parábola do semeador. Já faz tempo, mas eu lembro que falei. Lucas capítulo 8, versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui tem um detalhe que não aparece em Marcos e Mateus e Marcos. Em Mateus e Marcos, diz que sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui parece que o crescimento da coisa é tão grande que a própria pessoa já foi sufocada, né? Foram sufocados completamente, né? Com os cuidados. Mas no versículo 15 diz que a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, às vezes quando a gente ministra uma palavra e o irmão não pratica o que ouviu, nós costumamos questionar, mas ele sabia, nós falamos, nós ensinamos. Discipuladores, então, que os discípulos caem em pecado, o discipulador, olha, eu tenho falado. Mas olha só, são os que, tendo ouvido, como diz aqui, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança, frutificam com paciência, frutificam com continuidade, eles mantêm um padrão de obediência na palavra. Então parece que os espinhos, a gente sempre fala dos espinhos, que os espinhos são um problema, né? Não, os espinhos não são problema. Problemas são os corações que estão semeando, estão cheios de espinhos, né? E a palavra não consegue produzir vida ali no coração da pessoa. O Senhor Jesus é muito claro sobre as questões do dinheiro na nossa vida. Ele mesmo viveu com tão pouco, né, que todo dia ele precisava do recurso daquele dia, até para pagar impostos, vocês já conhecem tudo isso, hoje não vamos falar disso. Mas ele sabia da riqueza que tinha e de todo o recurso que estava disponível a ele para cumprir seu ministério na terra. O Pai havia providenciado tudo. Então, ele não se enredou com esse assunto. Tanto que teve no fim dos seus dias aqui, ele disse assim, olha, está vindo aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Quando Abraão foi lá livrar o Ló e fez toda uma guerrinha lá, que vocês depois podem ler com calma, hoje não vamos falar disso, mas ele se encontrou com Melquisedeque. Isso está em Gênesis 14. Versículo 18. E aqui ele diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão, né? O dízimo. Então disse o rei de Sodoma, entrou aqui uma figura de Satanás. Esse rei de Sodoma aqui é uma pecinha rara, assim. Ele é uma figura mesmo do diabo. Para vocês verem o que ele disse, vocês já vão saber. O Abraão já tinha dado o dízimo, já tinha chegado diante do Senhor. Aí ele diz assim: dá-me as pessoas, os bens ficam contigo. Não diz assim na Bíblia de vocês? Olhem como Satanás faz. No original, e você sabe que eu de original não sou muito bom, não. A não ser que eu sou originalmente um uruguaianense, né? Mas Aqui onde diz dá-me as pessoas é almas. Almas. Eu sei disso, não é porque estudei o hebraico, é porque tem uma Bíblia lá que diz isso, tá? Então, almas. Satanás está muito interessado em que a cobiça cresça no coração de todos nós e a gente fique assim envolvido com sustento, com roupa, com bens. Ele quer nos envolver com estas coisas, porque todas estas coisas são legítimas. A questão toda é esse trabalho dele, essa influência dele, porque ele precisa ser aquele que controla o nosso coração. Por enquanto, tá bom, né? Daqui a pouco vamos ver. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Não. 6 em diante. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vocês já conseguiram ver uma vida piedosa com murmuração? Tem gente que consegue fazer as duas andarem juntas, mas é luz e trevas andando juntos. Tem muita gente piedosa que murmura, né? Então, aqui diz que é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Vamos repetir isso? Vamos dizer assim, ó, nós não podemos levar nada deste mundo. Repitam aí. Não podemos levar nada deste mundo. Eu pedi para repetir pelo seguinte, porque mesmo repetindo e lendo, a gente vive de tal forma, vivemos com uma certeza que os bens que temos são eternos. Às vezes a gente percebe essas coisas. Eu, quando ganhei uma casa dos colegas aí que investiram do seu sustento para que pudesse construir uma casa, e o irmão que construiu a casa disse, tá, muito boa a tua casa, Moacir. Eu disse para ele, anota bem no teu coração uma coisa. Só eu e minha família é que vamos entrar nessa casa. Essa casa nunca vai entrar no nosso coração. E nós estávamos ali na calçada e ele chorava. Escutando isso, eu disse para ele, só quero uma casa, não quero laço, né? Nenhum para a minha vida. Nós precisamos entender, não vamos levar nada mesmo. Às vezes parece que vamos. Versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Alguns irmãos traduzem este versículo dizendo que só temos que ter o sustento, a comida e a roupa. Que a Bíblia diz que só temos que ter o que comer e o que vestir. E não diz aqui. Aqui diz que com estas duas coisas temos que estar contentes. O que vem depois não precisa, o acréscimo não precisa gerar o contentamento. Aqui ele já alcançou toda a sua plenitude. Depois podemos ter outras coisas, mas já estamos contentes em andar vestidos e alimentados. Amém? Tem, às vezes o pessoal tem umas versões aí que saem diferentes. Olha o versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, aqui é cobiças, tá? Insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, aqui botaram a palavra direitinho, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu lembro quando eu, anos e anos atrás, eu trabalhava na última empresa que eu trabalhei. Eu estou agora cuidando da última empresa que eu trabalhei, porque a gente às vezes diz assim, quando eu trabalhava, né? Mas eu continuo trabalhando. Então eu recebi eu custava receber alguma coisa, mas eu recebi um valor que era assim, bem expressivo, para mim, né? E cheguei em casa com aquele dinheiro e guardei, e era uma segunda-feira, e nós reunimos as segundas-feiras lá na Marilã, e eu estava no meio do louvor pensando, eu devia ter trazido aquele dinheiro comigo, não podia ter deixado aquele dinheiro lá, meu Deus, vai entrar alguém naquele apartamento, vai pegar o meu dinheiro. A Edô do meu lado nem percebia a luta que eu estava ali, mas era real. Aí o Tom, sabe essas saídinhas que o Tom dá assim, né? Que ele sai e vai para o meio. Tom chegou lá e pôs as mãos sobre mim e me trouxe uma palavra assim que, Senhor, alivia o jugo sobre a mente do meu irmão, traz uma coisa assim. Eu nem lembro direito as palavras. E eu fui liberto dessa opressão demoníaca querendo trazer sobre mim um cuidado sobre algo que o Senhor já tinha me dado. Que bom que nós pudéssemos nesta manhã desfazer alguns enganos com respeito ao dinheiro e até à prosperidade, né? Porque às vezes prosperidade também as pessoas tomam como um sinal de qualquer coisa menos bênção de Deus. E realmente Deus quer que sejamos prósperos e Ele quer que sejamos mesmo porque há muitos necessitados. Então Ele precisa de irmãos que prosperem. Para abençoar os seus irmãos. Mas o amor ao dinheiro é que é o problema. Eu já falei aqui, vou repetir de novo. Deus não tem problema nenhum que nós tenhamos muito dinheiro. Ele só não quer que tenhamos outro Deus. Amém? Está claro isto? Olha só, o problema não é o dinheiro. O problema é a devoção, é o curvar-se diante dele e fazer com que Ele estabeleça o nosso dia a dia. A presença do dinheiro na nossa vida, ela é perigosa no sentido de que nos faz viver sem fé. Porque já temos onde agarrar. Agora, se nós temos o dinheiro, e mesmo assim perguntamos para o Senhor, e dependemos inteiramente dele, estamos em paz. Estamos em paz. Na Bíblia vocês vão encontrar homens que serviram ao Senhor que foram riquíssimos. Vão encontrar outros que não. Vão encontrar outros que desistiram de todo tipo de recurso para que não se atrapalhassem com nada. Mas o Senhor que é rico, Ele vem suprindo com abundância os seus santos desde o início. E vai fazer isso até o fim. E assim como a gente diz a respeito das tentações e dos ataques do inimigo contra nós, a violência do diabo contra as nossas vidas, a gente, Satanás vai me atacar, mas Deus não vai permitir que me ataque acima das nossas forças. A gente sempre usa essa expressão, Deus nunca vai permitir, né, que ele venha contra mim. Bom, Deus também pode não te dar dinheiro além da medida que pode suportar, né? Ou seja, Ele pode. Se Ele sabe que vai engordar o teu bolso e vai te perder, o que vocês acham que Ele vai fazer? Hein? Ele decidiu que não vai te perder. É isso que eu quero te dizer. A boa nova é essa. Deus decidiu que não vai perder nenhum dos seus filhos. Amém? Por isso, piedade com contentamento. Porque à medida que vamos amadurecendo em Cristo Jesus, podemos ir recebendo e dando. E tem uma fórmula de Deus para a gente ganhar dinheiro. Depois eu vou dar para vocês. Pode ser que vocês tenham escutado muitas fórmulas no rádio aí, né? Tem umas fórmulas que andam por aí para ficar rico. Mas tem uma do Senhor. Ainda antes de entrar em algumas questões assim, vocês viram que a coisa vai longe, né? Mas... mais uma leitura. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu quero dizer para vocês que é exatamente assim que Deus falou, é assim que é, ninguém pode mudar isto. Às vezes a gente fica aqui falando sobre frutificação, né? Estamos frutificando pouco, estamos batizando pouco, estamos... Bem... todo aquele que não frutifica, em algum desses três pontos, está com o pé preso, né? Porque olha só, ou anda no conselho dos ímpios, no dia a dia, está tomando conselho com quem não tem vida com Deus, e no dinheiro é assim. Eu lembro que eu vendi o meu apartamento para poder depois comprar o terreno onde construir a casa. E aí, logo que peguei aquele dinheiro do apartamento, começa a vir. E eu era um homem de área financeira. Bom, onde posso colocar esse meu dinheiro? Onde posso? Aí começam aqueles nomes de aplicações financeiras, assim. Aqui está dando um, ali está dando um e não sei quanto, ali está dando não sei quanto. Eu percebi que eu estava, assim, atrapalhado já com o assunto. Eu falei, só um pouquinho. Vamos entrar no descanso aqui. Botei na poupança. 0, alguma coisa lá por mês. Senhor, se isso aqui vai se multiplicar por teu poder. Não é o mundo que vai multiplicar minhas riquezas. Amém? Se não, nós ficamos obcecados. E eu lembro lá que por dezembro, janeiro daquele ano, eu estava assim, bah, eu acho que eu vou comprar dólar. Ainda não estava bem liberto da coisa ainda, né? Aí não comprei, né? Aí na virada do janeiro, ali do fevereiro, o dólar foi de 1,20 para 1,80. Quem tinha dólar ficou cheio do dinheiro. Aí eu disse assim, obrigado, Senhor. Ah... eu acho que eu ia sentir mais dor se tivesse ganhado 50% sobre meu dinheiro em um mês, mas tivesse atendido aquela voz que estava me oprimindo a orelha para que eu fizesse alguma coisa com aquele dinheiro para multiplicá-lo. E com aquela sementinha, que foi o dinheiro que recebi do apartamento lá, com aquela semente, Deus manifestou seu amor e seu cuidado através dos meus colegas e nós construímos a casa. Então é preciso saber que o conselho dos ímpios não nos serve, por favor. E eu quero ter uma palavra aqui para os idosos, os aposentados, tem aposentado que não é idoso, né, mas... existe uma palavra maligna, demoníaca, que eu já tomei como uma decisão pessoal de combater sempre, em público, em qualquer lugar, uma palavra demoníaca na televisão dizendo que tem dinheiro para os aposentados e que é baratinho e que é dinheiro. E alguns velhinhos estão emprestando dinheiro, estão tomando emprestado para os seus filhos. Satanás quer destruir com vocês. Mesmo que o governo, que é uma autoridade que Deus estabeleceu, está promovendo isso, ainda assim, Satanás está querendo matar, roubar e destruir. Eu, cada vez que vou ao banco, que abre aquela primeira página na tela, já aparece oferecendo dinheiro para idosos, para aposentados, eu já sei que Satanás está ali. Nós não podemos andar no conselho dos ímpios, não nos deter no caminho dos pecadores. A mente tem que ser renovada, amados. A mente tem que ser renovada. Porque ela sempre vai ser assediada com essa questão financeira, para se ganhar mais, para se ter mais, para se ter mais. Como é que disse Satanás? Dá-me as almas, os bens ficam contigo. Ele não precisa de bem nenhum no inferno mesmo. Talvez lenha, coisa assim, mas o Senhor, isso o Senhor providencia e não falta lenha para queimar com ele, né? Então, o que ele quer mesmo é companhia. E nós não vamos dar esse gostinho para ele. Amém? Amém? Aleluia. A intimidade do Senhor é para os que o temem e cumprem os seus mandamentos. Esse dinheiro que cai na mão de cada um de nós, ele vem já definido por Deus, viu? Ele não vem assim... Ah, não sei onde guardar isso aqui, vou botar lá na conta do fulano. É? Deus não age assim. Ele não fica assim com dinheiro que não sabe onde vai botar, né? Ele sabe. Ele administra a vida de cada um de nós. Nós é que não percebemos. Mas abram agora no Salmo 34, versículo 8. Se cantava antigamente, faz tempo que não cantamos, hein? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Agora vem de novo, versículo 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que falta? Nada. Mas não adianta chegar diante deles assim: Senhor, como é que o meu irmão lá está prosperando? Olha só o carrão dele, e eu preciso tomar um ônibus ali agora, abaixo de chuva. E eu sou teu filho, e ele é teu filho, e todo mundo é filho, como dizem os incrédulos, eu também sou filho de Deus, né? O Senhor fala de temor, 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 temor. Essa é a chave. Nada falta aos que o temem, aqueles que confiam nele, que se refugiam nele, que não murmuram, que não ficam, que são fiéis ao Senhor com contentamento. Às vezes eu ouço, não tão poucas às vezes, né? Aquele choro, sabe? De tenho pouco, não tenho. É por isso que eu tive que pedir emprestado para o banco. É por isso que eu tive que fazer não sei o quê. É por isso que senão eu ia morrer de fome. Eu quero dizer para vocês que eu tenho convivido com pessoas que têm muito pouco. Muito pouco. Até lá na cerca, lá em casa, bate gente o dia todo com muito pouco. Muito pouco. Mas até entre os que pedem, a gente discerne os que vivem com contentamento E os que, apesar de serem miseráveis, são tão soberbos, tão arrogantes, que tem que fechar a porta para eles. É preciso viver uma vida piedosa com contentamento. É preciso vigiar com ações de graças, porque vamos receber dele tudo. 37, Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha só, não andar no conselho dos ímpios. Salmo 1, não andar no conselho dos ímpios. Habita na terra e te alimenta da verdade. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe que durante a minha vida eu comecei a receber algumas coisas que eu lembrava, que eram coisas que eu tinha desejado há tanto tempo atrás. E se passaram os anos, eu até esqueci os meus desejos, né? E recebi. E às vezes me dou conta, digo, olha só. Mas agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor também serve assim, ó. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Anda na sua presença. Então Ele quer suprir cada uma das nossas necessidades. Isso é certo que Ele quer. E esse é um dos motivos que cai dinheiro na nossa mão. É para suprir nossas necessidades. É para que nada nos falte. Nada nos falte. Aquele suprimento agradável, gostoso. Aquele suprimento de Deus, sabe? Que vem para nos fazer viver em família com Ele. Não é aquele suprimento assim, sabe? Daquela fé assim, bem complicada que tem por aí às vezes, né? Ah, nós somos filhos do rei. Às vezes eu fico escutando uns. Somos filhos do rei. Como filhos do rei, temos que reinar também. Então, né? Então, cuidado com isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor, achareis descanso para a vossa alma. Então somos filhos do rei? Somos. Mas que reine o Senhor. Uma outra razão por que recebemos recursos é para suprir as necessidades dos outros, né? Há muitos, muitos textos, mas tem um bem claro assim em Romanos 12, versículo 13. Diz, compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Eu muitas vezes que venho aqui na frente para trazer uma palavra na hora que vamos ofertar e trazer os dízimos diante do Senhor, eu falei aqui já muitas vezes a respeito de que nós precisamos ser generosos no dar. E aí eu tenho dito assim, olha, não o que vem nestes envelopes só, amados, mas aquilo que está ao teu redor, as necessidades dos santos. E realmente aí nosso olho fica um pouquinho mais, tem que entrar mais a luz ali dentro. Nós precisamos aprender a compartilhar as necessidades dos santos. E depois que aprendermos isso, aprendemos também a compartilhar as necessidades dos incrédulos. Vamos aprendendo a dar. Ah, essa é a fórmula. Essa é a fórmula para ganhar dinheiro. Dai e dar-se-vos-á. A questão toda é que nós damos tudo no lápis. Mas damos. Ele sacode tudo, Ele enche, Ele nos dá uma boa medida, recalcada, transbordando para nós, só porque a gente deu. Eu cada vez que bate alguém naquela cerca lá, que eu tenho que ir lá levar, eu já, agora já sei mais ou menos o que, que cada um quer, então, eu vou lá e entrego o que a pessoa pede. E eu já pensei no meu coração, será que eu estou dando porque eu estou me compadecendo dos pobres ou porque eu estou querendo ganhar dinheiro, né? Porque eu sei que se eu dou, eu vou receber. Só que se eu dou 1 litro de leite, eu ganho 1 caminhão de leite, né? Porque a medida que ele dá é recalcada. Esse, para mim, o princípio de Jesus para a prosperidade. Agora, não é aquele dar choroso, aquele dar assim, tipo clamor de pastor, entendeu? Que faz com que o rebanho saia e dê até a cadeira que está sentado, esquece que a cadeira já é do lugar, né? Não, nada disso. Graças a Deus, aqui vocês nunca ouviram isso. Mas às vezes tem uns apelos tão dramáticos assim, né? E não são poucas as pessoas que fazem financiamento bancário para trazer recursos para a obra do Senhor. Imagina o Senhor recebendo recursos para fazer a sua obra com dinheiro contratado a juros. Satanás diz, olha, estou financiando a tua obra, hein? Tu está com pouco dinheiro aí para levar a cabo o evangelho e eu agora estou financiando. Pensou Satanás dizendo para Jesus, olha, estou contigo, viu? Ó, conta comigo, estou botando dinheiro na tua igreja. Então nós temos que aprender que recebemos recursos para as nossas necessidades, para as necessidades dos irmãos e também para o suprimento da obra do Senhor, para o sustento daqueles que estão servindo diretamente aqui e para toda a comunidade dos discípulos que se beneficia também dos dízimos e ofertas que vocês todos dão. E nisso nós precisamos estar limpos. Esse aqui é o aspecto que eu menos quero falar hoje, que é a respeito de ofertas e dízimos. Porque eu tenho falado muito com vocês aqui sobre isso. E tive uma experiência com esta congregação que para mim foi impactante, porque eu estava sentado naquela sala onde oramos, estava de sangue doce, não tinha assim nenhum dessas escalinhas aqui de compromisso, não ia dar nem os avisos, nada. Aliás, aviso faz tempo que não dou. E eu digo assim, bah, hoje vai ser assim, puro louvor, né? Aí o irmão que estava lá na sala disse assim, oh, eu quero te pedir que tu conduza os dízimos e as ofertas. Tá bom. Imediatamente começa a correr um texto na mente, que agora, que texto que eu vou ler e tal. Né? E eu estou ali parado, e o Senhor disse assim para mim, se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu digo, ah, esse eu nunca li aqui, nunca vou ler. Chegar na hora de dízimos e ofertas e dizer, se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu digo, Senhor, aí não, é uma indireta assim. E eu quieto ali, vocês não imaginam o que passa ali quando estamos ali. O que o Senhor vai fazendo. Olha, eu não quero que tu só fale esse texto. Eu quero que tu peça para toda a congregação se pôr de joelhos, porque Satanás está prendendo os meus filhos. Vocês lembram disso aí? Lembram uma manhã aí que nos ajoelhamos todos aí? Lembram? Eu quero dizer para vocês que aquilo ali foi uma ordem que recebi no caminho daquela sala para cá. E quero agora dizer que eu estava apavorado. Graças a Deus que obedeci, né? E os demônios soltaram aí as finanças de muitos. Mas assim, olha o coração da gente, né? O irmãozinho ganha lá o salário mínimo, R$400, né? Então ele vem dar 40 de dízimo assim, bem tranquilo. Fez o apelo, ele é o primeiro. Já vem para a direita, tem que ver se é, qual é os que vem primeiro, né? Então ele vem. E o Senhor o faz prosperar. Mas o Senhor não faz prosperar porque ele botou dinheiro aqui na frente. Faz prosperar porque ele está sendo obediente, fiel, ele está adorando a Deus, então ele prospera. Aí ele aumenta para 800. Aí ele vai dar um dízimo, 80. Vê só, já é o meu condomínio aqui, né? Mas ele vem e ele entrega. E o Senhor, feliz com a obediência dele, aumenta para 1.600. Aí ele vem com 160. Já não é mais o primeiro, já desde a outra vez, né? Já demora para vir. E alguns dizem assim: pá, eu tinha que dar o dízimo hoje, deixei meu cheque em casa. Tá bom, semana que vem eu dou. O importante é não esquecer. E aí vem lá. Mas quando ele está ganhando 4 mil, e aí o dízimo é 400, que é o salário aquele, quando ele começou aquele acerto com o Senhor, aí ele diz assim: 400 reais. O que esses caras vão fazer com o meu dinheiro? Nos chama de caras, né? E vocês nunca nos viram naquela revista lá, né? E ainda querem saber o que nós vamos fazer com o dinheiro dele. Dele? Não, não. E eu vou dizer uma coisa, se alguém aqui pensa assim: se é teu, por favor, não traz. Nós só podemos receber aqui o que é do Senhor. Se é teu, pode ser o valor que for, amado. Pode ser 1.000, 2.000, 20.000. Eu quero deixar bem claro aqui, porque estou sob responsabilidade do Espírito. Se é teu, fica contigo. Mas o que é do Senhor? Tu precisa adorar Ele. E se livrar desse coração que é conselho dos ímpios. Tá bem? Nós precisamos usar o dinheiro. Antigamente ele foi usado para se ajudar na troca, né? Porque as trocas estavam ficando meio perigosas, uns estavam enganando os outros. Depois, com o dinheiro, continua a mesma coisa, mas ele serve aí para... E nós precisamos aprender a usar os recursos de forma santa, sem dolo, e principalmente não podemos servir ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas. O texto está em Mateus 6:24. Anotem só aí agora, porque nós vamos ter que correr um pouquinho, né? Não dá para servir o dinheiro. Não dá para ficar amarrado no dinheiro. Não tem limites, amados. Nós vamos ficar a vida inteira, entendeu? Correndo atrás, porque sempre vai ter mais para ganhar, sempre vai ter mais para acrescentar. E vamos ficar velhos e não vamos ter feito nada para o Senhor. E vamos nos dar conta do tempo que perdemos. E aí o choro é grande. Se for só choro, né? Mas se tiver um ranger de dentes junto... Hein? Aí a coisa já fica mais apocalíptica, assim, fica. Então nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado. Nesse texto de Mateus 6:24 diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. E ali a palavra usada no original não é nada relacionado com dinheiro, com bens, é uma palavra de uma pessoa, é o nome de uma pessoa ali. Ali é uma pessoa. Os amadinhos aqui que traduziram é que escreveram riquezas. Mas é Mamon. É nome de um demônio. O Senhor disse: não sirvam essa figura, não sirvam. Uma vez um colega lá na empresa que eu trabalhei, nessa última empresa que trabalhei, todo, não sei que dia era da semana, eles saíam para jogar na loteria, já tinha uma loteria ali perto. E sempre vinha aquele questionamento: por que que eu não jogava na loteria, né? Eu disse: olha, eu fazia aquele jeitinho aí que vocês já conhecem, né? É que eu estou querendo ganhar mesmo. Não, mas lá tu pode ganhar não sei quantos milhões. Não. Primeiro que lá quem está dando não é a pessoa que é dona do dinheiro. Dono do dinheiro é o Senhor. Meu é o ouro, minha é a prata. E se lá eu estou concorrendo com mais de 100 milhões de pessoas toda semana, então eu prefiro confiar nas promessas do Senhor. São todas para mim. Eu sei que são para os meus irmãos também, mas Ele tem elas todas para mim. E Ele é fiel comigo. E Ele multiplica as coisas que eu preciso de tal forma que nenhum outro dinheiro poderia acrescentar na minha vida. Às vezes nós viajamos por aí e temos casas, irmãos, temos tudo por tudo que é lugar que onde andamos. Vocês têm ideia, se eu tivesse que fazer isso tudo, ou os colegas que viajam, com recursos próprios, quanto se gastaria para ir e voltar a algum lugar que vamos aí, para servir a igreja? Nós somos tão supridos pelo Senhor, que o nosso coração só tem que ter uma atitude: descanso e não cobiça. Nenhum tipo de cobiça, nada que nos faça servir ao dinheiro. Amém? Olhem o texto de Isaías 26:3. Tu conservarás, tu Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Capítulo 32:17, mesmo livro. O efeito da justiça será paz. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Agora eu vou lembrar um texto mais conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e todas estas coisas vos serão. Viu só? Buscar o reino e sua justiça. Olha só, o efeito da justiça será paz. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Forever, como dizem aquele pessoal do outro lado lá. Amém, amados? 1 Tessalonicenses 5:18. Se algum de vocês algum dia chegar para mim aqui na frente, me abraçar e tal, e disser para mim assim: oh, eu estou orando porque eu preciso saber qual é a vontade do Senhor, e eu der um sorrisinho, não pensem que eu estou com qualquer ironia, tá? Mas é que quando essa palavra me é dita, eu sempre lembro desse texto de 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. Esta é a vontade do Senhor. Não diz assim? Que esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Essa é que é a vontade dele. Depois ele nos conduz, nos abençoa, nos supre. Nos dá sempre mais do que nós precisamos. Que a gente às vezes pensa que está sendo muito bonzinho, né? Quando ajudamos alguns irmãos. Vós que sois maus, ele disse. Ele não diz vocês que são bonzinhos. Vocês que são maus, né? Mas que sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Muito mais o Pai Celestial. Muito mais o Pai Celestial. Amém? Tem alguma coisa que pode nos faltar? Ele satisfará os desejos do teu coração, todos. Mas é preciso temer o Senhor. Mais umas coisinhas práticas aqui. Já falamos bastante sobre confiar nos bens materiais. Eu quero deixar uma leitura para casa, não agora. Deuteronômio capítulo 8. Você chegando em casa, dê uma lidinha em todo esse capítulo, porque ele é maravilhoso. Porque ali Deus entra numa conversa com Israel, dizendo para eles como foi que os sustentou quando estavam no deserto, quando estavam mal, quando estavam 40 anos no deserto. Como foi que Deus agiu com eles em situação terrível? Aí o Senhor mostra para eles que princípio é que eles tinham que aprender no deserto. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Esse foi o primeiro cântico que eu vi, ainda era incrédulo. E depois Deus diz assim, olha, e cuidado, porque quando tu começar a prosperar, não pensa que é o teu braço, a tua habilidade, a tua capacidade que está te dando todas estas coisas. Tudo isso está em Deuteronômio capítulo 8. Nunca podemos confiar nos bens materiais. Alguém aqui já viu uma formiga? Alguém conhece formiga aqui ou não? É, Deus botou esse bichinho aí também para nos ensinar uma outra coisa. O que que é? Vocês lembram? Não podemos ser preguiçosos. A preguiça não pode fazer parte da nossa vida. Nem aquele animalzinho com esse nome, eu não recomendo que tenham em casa, tá? A preguiça não pode estar na nossa vida, mas que ela chega perto e chega, né? Eu não sei por vocês, mas eu sei por mim. Não é fácil. Mas se está preguiçoso, Deus vai esperar. Pô, mas Deus não me abençoa, né? Pois é. Acho que Deus podia dizer para alguns de nós assim, olha, meu amadinho, quando o anjo virar água ali, tu te joga, tá? Porque a preguiça é tão grande às vezes, não é como aquele que Jesus curou, né? Mas tá vendo que a bênção tá bem pertinho, mas... Ah, eu não vou até lá. Tá bom? Não vai, não vai. Se alguém não quer trabalhar, não deve comer. Se a gente cortar a comida de quem não quer trabalhar, nós vamos, olha, se não formos denunciados no Ministério Público, né? Mas a Bíblia diz, se não quer trabalhar, não come. Porque quando tira a comida, o rapazinho logo, logo arruma o que fazer, né? É, falei rapazinho, né? Então não adianta pensar em prosperidade com preguiça. As duas não moram juntas, né? Temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que não está no nosso alcance, Deus já está fazendo. Os impossíveis são com Ele, porque para Ele tudo é possível. Agora nós não fazemos aquilo que está ao nosso alcance, entendeu? Na igreja, no início, tinha gente que já não queria mais trabalhar, porque pegaram a pregar que Jesus estava voltando. Ah, não vou ficar trabalhando aí depois, né? Não vou trabalhar. Eu vou na casa dos irmãos, afinal, diz que os irmãos têm que ser hospitaleiros. E nós vamos arrumando texto bíblico para o nosso pecado, e com isso acumulamos pecado sobre pecado. Eu já repreendi mais irmãos, tá? Que dizem para mim, como é que eu posso estar passando necessidade se a Bíblia diz que não pode haver necessitados entre nós? Eu digo, olha, amadinho, teu problema não é necessidade, teu problema é dívida. Faz dívida livremente, compra, né? Compra, compra. Cada vez a gente vai entrando mais no conselho dos ímpios, né? O boné tem que ser agora, tem que ter uma marca, o boné, né? Não é assim? Vocês têm ideia de qual era a marca do boné que eu usava quando eu era jovenzinho, hein? É? Mas tudo bem, não tem problema, pode usar o boné que quiser. Tênis tem que ser de arrebentar. Alguém aqui conhece Quixute? Alguém já usou Quixute aqui? É? Olha só aí, ó. Olha só. Vocês têm que ver a minha alegria quando eu ganhei o meu Quixute. Tudo nos é lícito, foi falado aqui com os jovens na semana passada. Todas as coisas não são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tinha um irmão que estava próximo de mim, até eu consegui um emprego para ele. E ele me apareceu, mas devia, meu Deus, como tocava aquele telefone. Os incrédulos riam dele por causa dos que ligavam cobrando. O Carrefour ligava, não sei quem mais ligava. E algum incrédulo ainda dizia, pô, mas é teu irmão, é da tua igreja aí, por que tu não ajuda ele a pagar as contas? Não. Ele não me chamou para fazer as dívidas, então não adianta me chamar agora para pagá-las. Então, ele me apareceu com tênis. Ah, que um negócio assim que, sabe? E eu falei para ele, ô varão, cara debaixo de uma disciplina severa do Senhor, né? Aí ele disse assim, não, eu explico. Eu não conheço pecado que tenha mais justificativa do que endividamento. Vocês já viram como uma pessoa endividada se explica? É impressionante. Olha, uma pessoa que deve se explica uma barbaridade. E ele começou a dizer, é que esse tênis, os valores agora eu vou inventar, porque já faz muitos anos isso, tá? Mas eu mais ou menos estou atualizado com os valores aí, né? Não é porque eu uso, tá? E também não estou condenando ninguém que usa, é que eu realmente uso pouco tênis. Então eu compro uns de 50, 60, e dura para mim muitos anos, porque eu uso pouco mesmo. Eu tenho que caminhar mais, eu sei que estou gordinho, não precisam dizer nada disso, tá? Mas ele apareceu com tênis de uns R$300, aí R$300, R$400. E eu olhei aquilo e eu disse para ele, rapaz, como é que tu me compra um tênis desse aí? Não, mas deixa eu te explicar. É que esse tênis agora já não é mais do ano. Sabia que tênis é que nem carro agora? Tem do ano. Então caiu de 300 para 80. Então não dá para deixar de comprar. Não dá. Tu tinha os 80? Não, eu não tinha. Mas eles, além de ser 80, ainda me parcelaram em 4 vezes. Amados, anotem no coração, nós não podemos andar no conselho dos ímpios. Não tem nada, nenhuma compra que seja realmente uma boa compra, se nós não podemos pagar. Não adianta. E eu vou esclarecer um pouco aqui sobre dívidas e sobre parcelamentos. Mas esse irmão que eu estou falando, ele não podia nem sequer ter comprado a prazo. Porque aquela prestação tampouco cabia no seu orçamento. É difícil, né? É um demônio mesmo. E nós precisamos tomar uma atitude contra ele. Provérbios 22:7. Não fiquem nervosos aí, tá, amados? Não é nervoso por causa da palavra, é nervoso por causa do relógio, tá? A não ser que o relógio não esteja pago. Aí sim. Eu estou ajudando vocês a descontrair um pouquinho, porque as caras aí vão ficando... Eu não sei se eu já disse isso, mas vou dizer hoje, tá? Eu amo vocês. Amém? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Tem que pagar. Vai ter que pagar. Dívida é pecado. É pecado. Não adianta. Dívida não é necessidade. Dívida é pecado. Agora deixa eu... Porque quando eu falo isso, sempre vem depois, para evitar já aquela fila aqui, né? Então eu não posso comprar prazo, porque quando compra prazo, fica devendo. Olha, não deve. Não deve. Isso nem é eu que digo, os economistas do mundo, os ímpios aconselham. Não deve. Não deve. Mas, se tu tens um bem que tu quer adquirir, e tu pode parcelar de tal maneira que aquela prestação antes do seu vencimento cabe direitinho no teu orçamento, tu orou ao Senhor, tu te aconselhou com teu discipulador, tu trouxe o assunto para ser julgado. As tuas finanças estão sendo transparentes, examinadas, e houve uma aprovação, então tu está debaixo de cuidado. Então tu adquire o bem e paga. E eu quero te dizer que se vence no dia primeiro e tu pagar no dia dois, tu pecou gravemente, porque no dia 2 aquela prestação não se chama mais prestação, se chama dívida. Dívida. Então é preciso ter cuidado. Hoje tem bens que a gente compra parcelado. Casa, né? Casa a gente compra, parece que vai levar para o céu a casa, porque tem que pagar a vida toda, né? Mas é preciso ter cuidado com as dívidas. É preciso ter cuidado com os parcelamentos. Eu toda vez que precisei fazer parcelamento, principalmente para compra de carro, eu sempre trago o assunto para todos os meus colegas e para o meu amado discipulador Rogério, que vocês conhecem bem, ele dá uma olhadinha assim e o sujeito já ou compra ou não compra nunca mais, né? Então... Mas eu coloco tudo na luz assim para ter uma aprovação, para saber que Deus está por trás de tudo isso, que eu posso ir adiante. Então muito cuidado. Porque hoje em dia é impressionante, mas as lojas não querem mais que se compre à vista. Porque não é, por exemplo, assim, uma coisa que as pessoas costumam comprar muito a prazo, eletrodomésticos, assim, né? Uma geladeira, por exemplo. Então hoje em dia... A loja não tem interesse que se compre uma geladeira, que eu nem sei quanto está, mas digamos que esteja R$1.000, porque se tu comprar a geladeira por R$1.000, eles só vão ganhar o lucro que colocaram sobre aquela geladeira. Mas se conseguirem te financiar, eles ganham 2 geladeiras a cada uma. Então eles preferem te vender 2 do que uma. Então nós precisamos... Está muito ligados, muito atentos. E olha que isso que eu estou falando, o mundo também fala isso. Ainda que o mundo denuncie essas trevas, ele mesmo te diz, olha, compra a prazo, compra. E vai. E é um demônio terrível. Ele nos tenta. Olha, eu quero dizer para vocês que com toda a minha vida financeira está em absoluta santidade. Eu posso declarar isso nesse microfone. Mas a gente chega num lugar e vê aquele assunto lá de 3 vezes, 4 vezes. Impressionante como dá uma mexidinha, né? Porque fica fácil. Fica fácil. E aí nós vamos entrando por um caminho, porque quem costuma comprar prazo precisa ter um orçamento rigoroso. Eu sempre digo para os discípulos, quem tem que tomar uma decisão sobre o que tu vai, no que tu vai aplicar o teu dinheiro, é o teu orçamento. Não adianta só botar o joelho diante do Senhor e ficar lá diante do Senhor, e o Senhor diz assim, vem cá, por que que tu não dá uma olhadinha? Por que que tu não anota tudo o que tu ganha e tudo o que tu tem para pagar? Porque daí tu já vai ver que essa prestação não cabe ali, tu não precisa nem sequer atrapalhar a tua alma. Basta ter um orçamento muito definido, muito claro, e nós escapamos do laço. Quando alguém quer comprar alguma coisa, a pergunta é, cabe no teu orçamento? Não, não cabe, mas eu estou crendo que o Senhor... Ah, por favor. E quando alguém profetiza para o outro, compra, compra, assim diz o Senhor. Aqueles profetas lá de Baal, né? Ai, compra que tu vai botar um negócio de chifre na cabeça e vai escornear os devedores e vai não sei o quê. Umas profecias assim, terríveis, e os irmãos vão ficando cada vez mais endividados. Que é isso, amados? Se vocês têm um orçamento, vocês têm como chegar diante do Senhor. Se vocês não têm um orçamento, então isso se chama viver desordenadamente. E viver desordenadamente não tem a bênção do Senhor. E nesse viver desordenadamente, eu quero dizer para vocês que eu fui expert.